Continuando sobre o conceito de velas, nós estávamos falando sobre a vela de Havdalah. E eu gostaria de continuar onde nós paramos ontem e explicar alguns detalhes interessantes, principalmente, infelizmente se vê quando as pessoas veem as coisas e não sabem qual é o motivo, qual a origem, qual exatamente o costume. Às vezes as pessoas fazem a coisa de forma errada, de forma estranha, e é simplesmente por falta de conhecimento. Infelizmente é comum se ver pessoas fazendo tchauzinho para a vela de Havdalah. Então vamos explicar esse conceito um pouco melhor para que vocês também possam explicar para outras pessoas, ensinar as outras pessoas qual o conceito. Então, em primeiro lugar, nós mencionamos ontem que para que a pessoa cumpra a obrigação de fazer a brachá da vela, brachá de Borei Meoreh Ha'esh, na verdade não é a brachá da vela, é uma brachá do fogo, mas quer dizer, agradecendo a Deus por termos fogo, algo tão importante para nós. Este fogo a pessoa precisa poder usufruir para a iluminação. Então nós vimos dois pontos. Primeiro lugar, que esta vela, este fogo, se é obrigatoriamente uma vela, este fogo precisa ser aceso para a iluminação. Isso é o primeiro ponto que é muito importante. Não pode ser um fogo que foi aceso para aquecimento, não pode ser um fogo que foi aceso para homenagem a alguém. Assim por diante, precisa ser para iluminação. Damos até o exemplo do fogão. Foi aceso para cozinhar, isso não serve. Se você acende agora para a Havdalah, porque você quer que ilumine o ambiente, então tudo bem, pode usar. Talvez seja um pouco estranho, porque normalmente as pessoas não acendem para a iluminação. Então, fica a questão, mas se a pessoa acendeu para iluminar, não tem problema. E, segundo detalhe, é que, mesmo acendendo para a iluminação, precisa iluminar. Ou melhor, precisa ser apto para iluminar de forma que eu possa discernir entre dois tipos de moedas ou discernir entre a carne e a unha. Isso nós falamos ontem. Então, eu preciso estar a uma distância desta vela que seja possível usufruir desta luz ao ponto de conseguir discernir ou entre duas moedas ou entre a carne e a unha, dá na mesma. Eu não preciso fazer o teste. Se eu sei que eu tomo a distância, que obviamente que eu usufruo desse fogo, ou que eu poderia usufruir, como nós falamos, se tem já a luz elétrica acesa, mas eu estou a uma distância do fogo que daria para usufruir desse fogo, em questão de iluminação, é suficiente. Não precisa agora testar, pegar duas moedas, ver se estou conseguindo enxergar ou não. Agora, existe um costume. E esse costume tem alguns pontos. E tudo é baseado, principalmente, na Kabbalah. Qual é o costume? E aí tem, então, alguns detalhes. Então, primeiro vamos falar o costume e depois explicar alguns detalhes. Nós olhamos no fogo, quer dizer, com a iluminação da vela, nós olhamos os dedos fechados. Então, vou tentar explicar como que tem que estar a mão. Não dá para mostrar, então, explicar. Se você deixa a palma da mão virada para você, a palma está virada para você, você dobra os dedos totalmente, de forma que eles estão os dedos estão se cobrindo. E você coloca o dedão, o polegar, por baixo deles. Porque o polegar não se olha, a unha do polegar não se olha. Então, quando você olha agora para a sua mão, o que você está vendo? Você está vendo as suas unhas, um pedaço do dedo, não o dedo inteiro. E você enxerga a palma da mão e as linhas da palma da mão. Esse é o primeiro movimento. Tem duas opiniões se faz nesta ordem contrária, mas isso já é detalhe do detalhe. Mas essa é uma posição que se deixa a mão e se olha para ela. Em seguida, nós giramos a mão de forma que o dorso da mão vai ficar virado agora para o seu rosto. E enquanto você está fazendo isso, você já abre os dedos completamente, mas escondendo o dedão, o polegar, atrás da mão. Novamente, não olhar para a unha do polegar. E agora você está vendo a mão inteira estendida, mas o dorso. Então você vê o dorso dos dedos, não o interior dos dedos, o dorso dos dedos, e você consegue enxergar as unhas também. Essas são as duas posições que se deixa a mão na hora que se faz a brachá. Então se faz a brachá e, em seguida, nós aproximamos a mão da vela e enxergamos a luz da vela brilhando nas unhas, quando os dedos estão fechados, como nós falamos na posição 1. Nós enxergamos o brilho da vela também nas linhas da palma da mão. E não vemos a parte interna dos dedos. Em seguida, abrimos a mão girando para o lado de fora, para você não ver a parte dos dedos por dentro. Você vira a mão para o outro lado, escondendo o dedão, o polegar ainda atrás da mão, e enxergando todo o dorso da mão aberto, inclusive as unhas, novamente vendo isto brilhando à luz da vela. Por que desse costume? Tem muitas coisas, a maioria das coisas são cabalísticas, profundas, mas basicamente nós temos aqui, em primeiro lugar, olhar para as unhas. Por que que nós olhamos as unhas? As unhas estão sempre em crescimento. Nunca param. Então, as unhas representam e são um sinal de bênção, de prosperidade. Elas estão sempre em crescimento. Já que está começando a semana e nós queremos uma bênção de Hashem, de prosperidade, então nós olhamos para as unhas na hora da Havdalah. Um sinal de crescimento constante. Tem também algo que consta nos livros que Adam Harishon, antes de pecar, comer do fruto proibido, ele tinha unhas, quer dizer, ele tinha uma cobertura sobre a pele inteira. A pessoa inteira era coberta por queratina. E quando ele pecou, ele perdeu essa cobertura da pele e ficou com ela apenas nas pontas dos dedos, dos pés e das mãos. E por isso também que se olha para as unhas nesse momento. E aí, porque justo nesse momento, isso é Kabbalah. E também consta nos livros para a pessoa, neste momento, ter intenção em se separar do fogo de Korach e da sua turma. Quando se olha e se vê o brilho do fogo nas mãos. Por que nós olhamos para a palma da mão? A palma da mão também, essas riscas na mão são também um siman brachá. Também é um sinal de bênção, e é também por isso que se olha para a palma da mão, ou melhor, para as riscas da palma da mão, no momento da Havdalah. Um dos motivos que se abre a mão está fechada e se abre ela, também é para demonstrar que durante o Shabbat nós estávamos privados e proibidos de uma série de coisas. Agora que está na Avdalah, a mão se abre e está liberado para fazer tudo aquilo que nós fazemos durante a semana. Geralmente o costume é que se olha apenas a mão direita, mas há aqueles que olham as duas mãos. A pessoa que está fazendo a Avdalah, quando faz a brachá sobre a vela, deve segurar o copo de vinho com a mão esquerda. Está fazendo a brachá, ele faz a brachá do Bessamim, também tem que segurar o Bessamim com a mão direita. Você está fazendo a brachá sobre o Bessamim. Mas, por outro lado, é na Avdalah, então você segura com a mão esquerda o copo. Faz a brachá do Bessamim. Depois, na hora da brachá do fogo, a mesma coisa. A mão esquerda segura o copo, e com a mão direita você faz esses movimentos perante o fogo. Isso que nós falamos é só um detalhezinho, porque todo o resto é de fato extremamente cabalístico, está escrito só nos livros muito profundos e místicos, motivos para esse olhar, e também por que não se olha para o dedão, e por que não se olha para os dedos pelo lado de dentro. Tudo isso são conceitos de Kabbalah, e assim que é o costume. E um detalhe de extrema importância é que tudo isso não é obrigatório. O obrigatório é olhar para o fogo. Esse é o obrigatório. Você faz a brachá de Borei Meorei Haesh, primeira coisa, você olha para o fogo. Isso é o principal. Depois disso, existe o costume de se olhar assim, siman brachá, um sinal de bênção para a pessoa. Mas, por exemplo, como nós mencionamos, quando é Yom Tov, que coincide com o Motzai Shabbat, que se faz no meio do Kiddush, a brachá das velas, não se faz tudo isso com as mãos, apenas olhamos para as velas que estão acesas. Então, a pessoa que está mais distante, a pessoa que está mais distante da vela, não adianta ficar fazendo movimentos com a mão, porque você não está brilhando a tua mão da vela, está longe. Você conseguiria usufruir, dependendo da distância, né? Óbvio, está muito longe, não adianta nada, tem que chegar mais perto, como nós falamos ontem. Mas uma certa distância, não adianta ficar fazendo assim com os dedos, você não vai ver muito brilho na mão e tal, então tem que chegar mais perto para poder fazer isso. Mas é importante que você olhe para a vela. Se você olha para a vela, já é suficiente. Tem também aqueles que falam que esses movimentos é só os homens que fazem, as mulheres não fazem. Isso depende do costume, mas realmente muitas mulheres não fazem isso, apenas olham para o fogo. E realmente o principal da brachá é Beore, Meore, Haesh, que Deus criou as chamas do fogo, é que nós olhemos para o fogo, e esse é o principal. O resto é para Siman Brachá, um sinal de bênção e conceitos cabalísticos que tem por trás disso. O costume é esse. Então, a próxima vez que alguém te perguntar por que se faz tchauzinho para a vela, não se faz tchauzinho para a vela. Ninguém está fazendo tchauzinho para a vela. O movimento não tem nada a ver com tchau. O movimento é totalmente diferente, é para a pessoa poder observar a mão nestas posições e notar esses detalhes ao olhar para o fogo. No final das contas, você acaba fazendo o teste. Quando você está olhando para as unhas e para os dedos, você vê a diferença entre unhas e dedos. Então você está fazendo o teste que o Talmud diz para testar se tem fogo suficiente, quer dizer, tem luz suficiente desse fogo para que você cumpra a sua obrigação desta brachá. Mas, novamente, isso não é necessário para cumprir a mitzvah. É um teste que você pode fazer. E tem o lado cabalístico e de bênção, com certeza.